eu começo, antes de ler a Bíblia, falando sobre, antes de Jesus, um passo atrás, quem anunciou Jesus? Aquela espécie de mestre de cerimônia, sabe? Todo evento, todo grande espetáculo tem alguém que anuncia, tem alguém que traz as credenciais, ou do pregador, ou de quem vai fazer, é uma espécie de apresentador. E essa figura na vida de Jesus foi João Batista. João Batista era esse mestre de cerimônias que anunciava quem viria. E o nome dele, esse apelido Batista, João Batista, não é por causa da Igreja Batista, tá? Não fique triste, não fique com ciúmes, porque não é por causa da Igreja Batista. Nós aqui somos uma Igreja Batista, a Igreja Brasa é uma Igreja Batista. Mas não fique triste porque ele não se chama João Presbiteriano, João Luterano ou João Assembleiano, tá? O nome dele, Batista, é porque ele batizava. E o fato dele batizar, e ele batizava as pessoas no Rio Jordão, o batismo já era conhecido naquela época, era algo comum, mas presta bem atenção, porque agora começa uma série de detalhes que vão te fazer compreender qual era a missão de Jesus. O batismo naquela época acontecia para não-judeus se tornarem judeus, se converterem ao judaísmo. Mas era um processo longo, era um processo onde você aprenderia novas regras, onde você mudaria seu comportamento, você mudaria sua alimentação, mudaria suas roupas, mudaria o modo de falar, passaria por uma prova e depois de muito consenso você ia tomar um banho, sozinho, sem ninguém tocar em você, esse chamado banho purificador, uma espécie de banho santo, e quando você estivesse tomando esse banho, você estava dizendo que estava morrendo para suas vontades, e agora renascendo para o judaísmo. Agora, João Batista, ele está fazendo isso, então os judeus daquela época compreendiam isso, agora João Batista está fazendo isso no Rio Jordão. Esse batismo acontecia no templo, agora ele está fazendo isso lá no Rio Jordão, no meio do deserto. E Lucas, dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os três primeiros são sinóticos, ou seja, resumidamente eles falam dentro de uma mesma ótica, o último é de João, fala sobre outra ótica. Dos quatro evangelhos, o mais detalhista é o evangelho de Lucas. Lucas era o médico de Paulo e um exímio historiador, então ele fala sobre João, ele fala sobre a história de Jesus, e ele naturalmente, como os evangelhos, ele antecipa falando de João, João Batista. E ele é muito detalhista, ele diz, olha, eu investiguei minuciosamente todos esses fatos, coloquei em ordem cronológica para que vocês soubessem que todas essas coisas aconteceram no nosso meio, bem aqui debaixo dos nossos olhos. Então, ele abre a história de Jesus falando primeiro do seu antecessor, que era João Batista, no capítulo 3 de Lucas, versículo 1, e olha o que ele diz, presta bem atenção, ele diz o seguinte, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Continua comigo. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor para João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Então presta atenção, esse versículo, quando a gente passa na Bíblia e começa a ler esses versículos, são aqueles tipos de versículos que a gente quer pular e ir logo para a parte que interessa, né? Genealogia, cronologia, a gente quer pular e ir direto. Mas esse versículo é muito importante que esteja aqui. Na verdade é fantástico que Lucas tenha colocado esse versículo, porque o que ele está fazendo, ele está dando os fatos, ele está dando a data, a hora e o local em que as coisas aconteceram para que ninguém no futuro duvidasse. Ele não está dizendo, olha, essa história é uma história que acontece era uma vez, numa galáxia muito distante, ou então imagine uma história, ele não está falando de um lugar perdido, ele está dando os fatos, ele está dizendo, o imperador de Roma nessa época era esse, o governador da Judéia era esse, os subgovernadores eram esses, e lá no templo, os sumos sacerdotes eram esse e esse. Ele está deixando claro esse registro histórico, para que nós soubéssemos dos fatos, e os historiadores puderem ter convicção de que isso aconteceu. E aí ele segue falando sobre João Batista e diz, João Batista, Lucas 3, versículo 3, ele diz, João Batista percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Presta atenção nessas duas coisas, porque são importantes. Ele fala que ele percorreu toda a região do Rio Jordão, fazendo duas coisas, batismo de arrependimento e perdão dos pecados. Essas duas coisas vão nos acompanhar durante toda essa noite. Agora deixa eu te mostrar o que Mateus, no outro evangelho, ele quantifica essa, essa multidão, essa plateia que estava assistindo o João. Ele diz, a ele, a João Batista, vinha gente de Jerusalém, que era a capital, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Ou seja, historiadores concordam em consenso que não era uma meia dúzia de pessoas ouvindo um louco no meio do deserto. Eram milhares de pessoas, literalmente milhares de pessoas, saindo das suas cidades e indo até o meio do deserto para ouvir João Batista. Se você morasse em Jerusalém, para você ter uma ideia, você precisaria sair antes do sol nascer. E você só chegaria de noite na beira do Rio Jordão, onde ele pregava. E você precisaria montar sua tenda, dormir lá e no outro dia ouvir tudo aquilo que João tinha para falar. Era um esforço grande e vinham milhares de pessoas de outros lugares para ouvir o que João Batista estava pregando. Arrependimento de pecados e batismo. Isso provocou um burburinho e provocou um incômodo para os líderes religiosos daquela época. Havia muitos líderes, eles eram líderes religiosos, mas também tinham uma função política dos judeus. Eu preciso te lembrar que Roma havia conquistado Israel, então agora tem a tropa romana lá dentro das cidades, governando, cobrando impostos e também mantendo a ordem daquele lugar. E os líderes judeus, nesse caso esses rabinos, eles tinham um compromisso de manter a ordem, porque era muito comum que aparecessem homens como João Batista se auto-intitulando Messias, e eles provocavam muito tumulto. Então os romanos chegavam até esses líderes religiosos e diziam, olha, ou vocês organizam e vocês resolvem essa situação, senão nós vamos resolver do nosso jeito. E o jeito romano de resolver as coisas era uma maneira violenta e sangrenta, normalmente era assim. E causariam transtornos para esses líderes religiosos. Então, eles estão com dois problemas, o primeiro é político. Agora o segundo, que eu acredito que seja o pior e o mais delicado para aquele grupo de religiosos, para a igreja que estava estabelecida naquela época, é religioso. Eles não estavam preocupados só com o sermão de João Batista, com a forma que ele pregava, do lugar que ele pregava. Agora estavam preocupados porque ele estava orientando as pessoas, Mateus 3, 6, a confessar os seus pecados. Confessar os pecados era algo totalmente inédito. Por que era totalmente inédito? Porque no judaísmo havia toda uma estrutura para confissão de pecados. Havia um esquema totalmente meticuloso para confissão de pecados. Se você tivesse cometido um pecado, você precisava confessar isso para algum líder religioso. Você ia procurar ele, você ia contar para ele. E a partir disso ele dá uma orientação de coisas que você deveria fazer. Dentre elas, inclusive sacrifício de animais para remissão do seu pecado. Dependendo do tamanho do seu pecado, você ia falar com o chefe dele ou o chefe do chefe. O fato é que confessar pecados era só com líderes religiosos, ou na sinagoga ou no templo. Agora João Batista está orientando confissão dos pecados no meio do deserto. Agora o problema não para por aí, porque ele não só orientava a confessar os pecados, como no versículo 6 ele diz, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, o batismo, como eu já expliquei, era algo muito delicado e muito cuidadoso, mas o principal é que precisava da autorização de um líder para alguém se batizar. Só que o pior no batismo não era nem isso. Presta bem atenção. Já era ruim batizar no Rio Jordão, só que batismo era só para não judeus se tornarem judeus. Agora João Batista pega todo mundo, bota todo mundo no mesmo saco e fala, não me interessa se tu é judeu, não me interessa se tu é gentil, que eram os não judeus. Todos vocês, para aquilo que está para acontecer, para o novo que está por vir, todos vocês precisam se batizar, confessar os seus pecados e se arrependerem. E ele estava colocando todo mundo dentro do mesmo saco. O mais intrigante disso tudo, quando você mergulha nos evangelhos e você lê que João Batista está fazendo isso totalmente sozinho e totalmente solitário, só ele, sem ninguém, sem nenhum líder, sem nenhum ensinamento, só um louco, no meio do deserto, pregando para milhares de pessoas, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é fantástico. João Batista é um maluco. Em algum momento da história, Jesus vai dizer que nascido de mulher, ninguém pisou nessa terra igual João Batista. Agora, o apóstolo João, não João Batista, ele continua contando a história. Ele também, no evangelho, na epístola dele, ele conta sobre João Batista, e ele nos dá uma outra perspectiva, porque João, o discípulo amado de Jesus, não o Batista, quando ele escreve isso, ele já é um homem velho. Então ele está falando de coisas que ele viveu no passado e como ele não conta só os fatos, mas ele conta a interpretação dele, madura, de como ele viu aquelas situações. E ele fala sobre João Batista e diz, olha, João Batista era testemunha que veio para testificar acerca da luz. Ele está dizendo que Jesus é essa luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. O que João está dizendo aqui é que ele caminhou com Jesus, ele sabia que Jesus era Deus em carne, mas ele está dizendo que Jesus é essa luz, e que João Batista foi essa testemunha que anunciou, essa testemunha que abriu o caminho para que ele viesse, para que ele chegasse. Agora no versículo 15 de João 1, ele diz o seguinte, João Batista dá testemunho dele e exclama, é este aquele quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Em outras palavras, o que João Batista está dizendo, esse era o discurso de João Batista, muitas vezes ele falou isso, ele está falando, olha, se vocês estão achando que eu sou o cara que eu estou fazendo isso aqui tudo, se vocês estão dando valor para mim, vocês não fazem ideia daquilo que está por vir, vocês não fazem ideia do que Deus está preparando, vocês não fazem ideia, ele já existe, ele já está por aí, vocês ainda não conhecem, mas vocês não fazem ideia quando ele chegar. Quando eu era criança, entre 10 e 13 anos, na minha rua moravam muitos meninos, a gente brincava, jogava bola, e tinha sempre muita luta, muita tensão, a gente estava sempre brigando, não sei porquê, mas isso acontecia, era muita energia, e eu me lembro que eu tinha esse amigo que praticamente ninguém brigava com ele, ele já era forte, mas a questão não era nem ele, a questão é que tinha um irmão mais velho, 4 ou 5 anos mais velho, que era mais velho, mais forte e na minha concepção mais violento, e eu lembro que ele sempre dizia, olha, se vocês acham que é um problema comigo, vocês não fazem ideia quando o meu irmão chegar do colégio, ninguém se metia com ele, o que João Batista está dizendo, olha, se vocês acham que isso aqui tudo é legal, ou que isso tudo aqui é um barulho, que isso tudo aqui é interessante, vocês não fazem ideia do que está por vir. Agora, o apóstolo João fala ainda o que João Batista estava dizendo, e esse aqui foi o centro, esse versículo, essa história foi o centro da atenção no ministério, que acompanhou todo o ministério de Jesus. Ele diz o seguinte, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Você precisa entender o que significa esse versículo. A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por intermédio de Jesus. Por quê? Ele está dizendo isso. Você precisa entender que toda a religião judaica daquela época era baseada na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas baseado na lei que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. Toda a cultura judaica, toda a estrutura religiosa estava baseado na lei de Moisés. Moisés é essa figura intocável, esse legislador, esse profeta intocável no judaísmo. Pessoas morreram para salvar a Torá, para preservar a Torá. Pessoas morreram para cuidar e preservar o templo. E um rabino, ou seja, um líder da lei, ele não podia inventar uma nova lei. Ele não podia contar algo novo, o máximo que ele podia fazer é interpretar a lei e contar aquela lei de Moisés. Só que agora vem João Batista e diz, olha, tem algo aí que vocês conhecem, mas está vindo algo novo, vocês têm a lei de Moisés, mas Jesus está trazendo verdade e está trazendo graça. Em outras palavras, ele está dizendo, tem algo novo chegando. É isso que o Evangelho de João mostra. Tem algo novo, tem alguma coisa que vai acontecer. Tem algo que está prestes a acontecer no mundo que nunca aconteceu até agora. Que ninguém faz ideia do que é e vai mudar o mundo entre antes e depois desses fatos. E aí João continua contando a história. Porque João Batista, João o discípulo, João Batista está lá pregando no deserto, está batizando as pessoas todos os dias, multidões e multidões chegando a ele, está preparando o caminho. E a Bíblia diz, no versículo 19, que esse foi o testemunho de João. E quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntar quem ele era. Presta atenção nisso. Jerusalém, um dia de viagem, reunião, sumo sacerdote, todos os principais homens da lei, eles falam: olha, nós precisamos saber que tumulto é esse que esse homem está fazendo lá, e que tipo de pregação é essa, de confissão de pecados e batismo lá no meio do deserto. E eles mandam os secretários deles, eles mandam os aspones, eles vão lá e descubram e tragam para nós esse relatório. A Bíblia diz que eles estão chegando, esses homens estão chegando, e você precisa entender a importância deles. Eles eram homens importantes, com as suas roupas pretas, limpas. O povo sabia quem eles eram, e havia uma cultura de quando eles passavam, o povo abria para passagem para eles. Eles eram homens santos. Então eles estão chegando, João está terminando de pregar, deve estar guardando as suas coisas, e eles estão descendo ao encontro de João Batista. João Batista olha para eles, já sabe o que eles vieram fazer, e de longe, pelo menos é o que o texto dá para entender, de longe ele já diz para eles e faz uma declaração: eu não sou o Messias. João já dá essa declaração, porque se ele afirmasse que ele era o Messias, ele sabia que eles iam pedir para ele ir até Jerusalém e dar algumas respostas e responder alguns questionamentos, e quem sabe até ter a sua cabeça premiada. E eles continuam a história, e aí eles perguntam, ele fala: então quem é você? Você é Elias? Eles perguntam: você é Elias? Por quê? Eles perguntam se ele é o Elias, porque Malaquias, que é o último profeta do Velho Testamento, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que o último livro é Malaquias. Malaquias foi o último profeta, depois de Malaquias, até o Novo Testamento, onde começa com Mateus e o advento de João Batista e Jesus, 400 anos de silêncio, onde não há nenhuma evidência de que Deus tenha falado com algum ser humano na Terra. 400 anos de silêncio de Deus com o homem. E Malaquias diz que, a partir daquele momento, o próximo advento, o próximo grande advento de Deus na Terra, antes do Messias, ele enviaria um Elias, ou um espírito de Elias, ou talvez uma espécie de Elias. Então eles estão perguntando: você é Elias? E ele fala: não, eu não sou Elias. E aí eles continuam perguntando, no próximo versículo diz: então você é o profeta? Porque eles perguntam se ele é o profeta, porque havia um ensinamento de Moisés que um grande momento haveria de acontecer na história de Israel, provavelmente a chegada de um Messias, e Deus enviaria antes um profeta. E eles perguntam: você é o profeta? Ele falou: não sou eu o profeta. Então eles vão no versículo 22 e finalmente perguntam: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz: o que você está falando a respeito de você mesmo? Eles estão perguntando: olha só, tu está falando de batismo, tu está falando de confissão de pecados. Quem tu é? Quem te deu essa autoridade para falar o que tu estás falando e fazer o que tu estás fazendo? E aí, no versículo 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Ele citou o profeta Isaías e disse: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho para o Senhor. Eu sou a voz. Eu não sou Elias, eu não sou Messias, eu não sou o profeta. Eu sou a voz que clama no deserto, abrindo o caminho para aquele que vem depois de mim. Eu sou a voz, e por isso que eu não estou dentro de um templo. Eu sou a voz que está dizendo: arrependam-se, porque está prestes a chegar um novo tempo que vai mudar a história da humanidade. Eu sou a voz, eu sou o cara do aquecimento, eu só estou reunindo as pessoas, eu só estou botando lenha na fogueira, porque aquele que vem depois de mim é diferente de mim. E aí ele continua no relato, porque eles perguntam: então por que você batiza se não é o Cristo, nem o Elias, nem o profeta? E Jesus e João Batista respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês já tem alguém, já tem um homem que vocês não conhecem. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês acham que eu sou grande, vocês acham que esse é o barulho todo aqui, o seu chefe está preocupado, os líderes religiosos estão preocupados, vocês ainda não viram nada, aquilo que está por vir, aquele que vem depois de mim. E aí ele fala essa frase que eu amo, ele diz: aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desamarrar. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias daquele que está por vir. Eu entendo o que João Batista está dizendo aqui. E acho que você vai me entender quando nós estamos diante de Jesus. Mesmo sabendo que Ele nos abraça, mesmo sabendo que Ele nos chama de amigo, quando nós estamos diante dEle, nós sentimos essa indignidade de estar diante dEle. É o mesmo sentimento de Simão Pedro, logo depois da pesca milagrosa, quando ele vê aquele monte de peixes, ele identifica que Jesus é um profeta. Ele se ajoelha e fala: não toque em mim, não se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Eu não sou digno nem de desamarrar o teu sapato. É isso que João Batista está dizendo. Só que esses religiosos, eles não entendem isso. Eles voltam para Jerusalém, eles dão um relatório e falam, olha, ele citou algumas coisas, citou Isaías, ele falou que ele não é Elias, que ele não é o profeta, que ele não é o Messias, ele foi evasivo, não deu para entender muita coisa. E aí os líderes religiosos pensam, ah, não resolveram, nós vamos ter que ir lá resolver isso. E aí acontece um fato interessante, porque esses homens são tão poderosos, são tão importantes, que eles são o tipo de pessoas que ficam no lugar deles, ficam no escritório deles, ficam no templo deles, e as pessoas vão até eles visitar. Só que agora esse movimento, ele é tão grande, ele começa a abalar as estruturas, que eles levantam, a Bíblia diz que de manhã cedo, eles levantam uma comitiva, e vão até o Rio Jordão, uma caravana, com tendas, com comida, com todo o aparato necessário, com uma multidão de pessoas, um atrás do outro, eles estão indo nessa comitiva. Você precisa entender que aqui, Mateus 3, versículo 7, diz que fariseus e saduceus vieram até ele. Fariseus e saduceus, dois grandes grupos religiosos, se juntaram agora, eles estão indo até a beira do Rio Jordão ver esse cara maluco. Você precisa entender que eles eram pessoas importantes, e quando eles estão chegando, as pessoas começam a abrir o lugar, eles estão chegando com seus burrinhos, eles estão chegando com seus camelos, com seus animais, e provavelmente eles estão descendo essa colina até chegar no Rio Jordão, nessa forma de cobra, eles estão nessa linha grande, essa multidão de pessoas. Todo mundo está abrindo, todo mundo sabe quem é eles, as pessoas estão cochichando e estão falando, nossa, a coisa aqui deve estar feia, porque eles estão saindo lá de Jerusalém até aqui para ver. Só que as pessoas conhecem, porque quando eles levavam as ofertas dele no templo, é para eles que eles entregavam. Quando eles tinham que confessar um pecado, é para eles. Quando levava o filho na igreja, quando levava o filho no templo, ele falava, oh, aquele é o fulano, aquele é o sumo sacerdote, aquele é o Beltrano. Eles conheciam, eles eram homens importantes, eram homens inteligentes, eram homens limpos, eles estavam cheirando bem com as suas roupas grandes e pretas. E João está lá, cabelo bagunçado, barba por fazer. A Bíblia diz que ele se vestia com pele de animais, qualquer animal. Provavelmente o cheiro dele era o cheiro de quem vivia na rua, ou vivia ao relento por muitos anos. Olha só que contraste, olha só que momento interessante. Se você ler os versículos muito rapidamente, você não vai entender, mas de um lado está João Batista, um homem simples, do outro lado toda essa comitiva. E no versículo 7, Mateus 3 diz, quando viu que muitos fariseus e saduceus vieram para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras. Em outras palavras, ele está dizendo, suas cobras. Ele está confrontando o sistema religioso daquela época. E ele diz, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Nossa, João, como é que tu fala assim com os caras? Eles são importantes, eles têm seguranças. Como tu fala desse jeito? Em outras palavras, João estava dizendo, arrependam-se e mostrem o fruto de arrependimento. Não adianta vocês fazerem orações antes das refeições e antes de dormir. Não adianta vocês fazerem orações dentro de quatro paredes de maneira secreta. Não adianta vocês doarem dinheiro de maneira secreta. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Por que João está dizendo isso? Porque o sistema religioso daquela época estava corrompido. Havia muito pouca compaixão com os necessitados. Havia pouca compaixão com doentes. Se por um acaso você fosse um cego, eles afirmavam que a sua cegueira era por causa do pecado dos seus pais. Se você era um leproso, você era totalmente impuro pela maldição de Deus. Se você era pobre, você era pobre porque Deus o havia amaldiçoado. Havia pouca compaixão naquela época, e João está dizendo, acabou. Esse é o ponto dessa mensagem. E esse momento mudaria e ditaria e pautaria o ministério de Jesus. Literalmente, nesse encontro que João está fazendo, ele está dizendo, acabou hoje a religião. Acabou a religião. É o que Jesus iria fazer. Acabou tudo que é velho. Acabou esse sistema. Acabou hoje, não é mais religião. Algo novo está vindo. Foi uma conversa rápida, a Bíblia não cita muitas coisas depois disso, então provavelmente foi algo rápido. E aí, João continua, olha que coisa louca. Olha o que diz, versículo 28. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, por onde João estava batizando. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Eu disse que seria um estudo. Se você está entendendo até aqui, você está sendo abençoado. Vou te pedir para escrever aí no chat que você está entendendo, que você está comigo. Mas olha que coisa interessante. Versículo 29. No dia seguinte, no outro dia depois desse fato, sem animais, sem caravanas, sem comitiva, sem comida, sem tenda, sem segurança, no outro dia, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse. Eu queria parar só um minuto, só por um momento, para você entender esse ponto. Uma multidão de pessoas, João Batista batizando, e João vem descendo. João Batista vê Jesus. Esse é um momento onde só Jesus sabia quem era Jesus, e João sabia quem era Jesus. Ninguém mais entendia esse momento. Esse momento era o momento que mudaria a história. Depois desse dia, depois dos fatos que começaram a acontecer nesse dia, nunca mais o planeta Terra seria o mesmo. As coisas mudariam e nunca mais conseguiriam voltar como eram antes. E é um momento tão simples, um momento tão frágil, que está na mão de duas pessoas. Eu não sei se você já teve uma experiência, você tem um amigo muito próximo, ou seu cônjuge, ou sua namorada, seu namorado, que vocês estão num ambiente onde tem outras pessoas, e algum tipo de conversa acontece, ou alguma coisa é falada, e só vocês dois entendem. Existe uma sinergia, ninguém está entendendo, ninguém está compreendendo nada, mas vocês dois estão compreendendo. Sabe, uma vez, nós fomos num jantar, eu e a Janine, a minha esposa, nós estávamos lá, era só para jantar com outras pessoas, outros casais, e de repente uma das pessoas começou a contar a história da sua vida e começou a interpretar os fatos que aconteceram e atribuir a Deus, e falou, não, mas é assim mesmo, eu acredito que é isso que Deus tem, e todo mundo estava ouvindo e concordando com aquilo, mas imediatamente eu percebi que aquilo era fruto de um coração que precisava de cura. E eu olhei para a Janine, ela olhou para mim assim. E no olhar nós percebemos que Deus queria fazer alguma coisa naquele lugar ali. Para encurtar a história, no final da noite nós terminamos orando com essa pessoa. E ela foi livre. Mas o fato é que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Só nós dois. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Não importa se você é religioso ou você não é religioso. Não importa se você vai na igreja, se você não vai mais na igreja. Se você nasceu na igreja e não acredita mais. Não importa se você é ateu. Não importa se você é agnóstico. Não importa se você é de outra religião. O fato é que o que vai acontecer nos próximos segundos dessa história mudou radicalmente a história do mundo. E aí João solta essa pérola que dá margem para muita pregação, e ele diz, ele vê e ele fala, vejam, olhem, ele não fala, imaginem, ele não supõe que como seria bom se, ele diz, vejam, ele está profeticamente falando para toda aquela multidão, olhar com seus próprios olhos para Jesus, pode ser, que profeticamente João Batista esteja falando conosco ainda hoje, nesse momento que a gente está vivendo, ele está dizendo para você, está dizendo para mim, olha, olha para Jesus, não fica acreditando em qualquer coisa, olhe para Jesus, você tem acesso a isso hoje, olhe para Jesus. E aí ele segue dizendo, vejam, é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus. Por que ele fala é o Cordeiro de Deus? Porque quando Deus faz a aliança com Abraão, ele pede uma prova de fé, ele pede que Abraão sacrifique o seu próprio filho, ele sobe com o filho no Monte Moriá, e quando ele vai sacrificar o filho com o cutelo, uma mão segura a mão de Abraão, que é a mão de Deus, e diz para ele, não faça isso, só que precisava de um sacrifício, e a Bíblia diz que Abraão olha para o lado, e Abraão já tinha predito que Deus proveria o cordeiro para o sacrifício, ele olha nos arbustos, tem um cordeiro, e a partir daquele ponto, toda aquela aquela audiência entende quando ele fala o Cordeiro de Deus, porque aquele era o Cordeiro que Deus proveu para o lugar do filho de Abraão. Você pode achar essa história bizarra, mas na verdade a história de Abraão e do seu filho, elas na verdade são a sombra do que aconteceria com Jesus no futuro. Deus entrega um cordeiro para ser sacrificado para a remissão de pecados. Jesus, o que ele está dizendo agora naquele ponto, e a audiência está entendendo, que Jesus é literalmente o cordeiro, a provisão de Deus. E eles estão entendendo. Só que ele não para por aí, ele diz, vejam, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, do mundo, não é só dos judeus, ele vai tirar o pecado de todo mundo, ele vai tirar o pecado dos nossos inimigos, por exemplo, ele vai tirar dos romanos, ele vai cobrir o pecado dos romanos, dos nossos inimigos. O nosso sistema religioso, o sistema religioso judaico foi feito para se separarem do mundo. Eles provavelmente estavam pensando, ele estava dizendo, olha, nós não nos casamos com as filhas do mundo, nem eles casam com os nossos filhos e não casamos com os filhos deles. Eles não vêm na minha casa, eu não vou na casa deles, nós não comemos a mesma comida, nós não usamos a mesma roupa. E agora tu está dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Essa foi a missão de Jesus, essa era a missão de Jesus. Jesus, quando ele vem, esse é o ponto, e eu estou parando aqui para você pensar comigo, eu espero que você esteja me acompanhando até agora. Jesus descendo, João Batista apontando quem ele é, ele sendo revelado publicamente pela primeira vez. E o que Jesus vem? Ele vem se tornar uma ponte entre a velha aliança e uma nova aliança. Ele vem se tornar uma ponte entre dois sistemas, entre o que era velho, uma velha maneira de se relacionar com Deus, com uma nova maneira de se relacionar com Deus. Depois de Jesus, quando Jesus vem, até aquele ponto o homem não podia ter contato direto com Deus, ele precisava de uma série de assessores, ele precisava de uma série de artefatos para poder chegar até Deus. Quando Jesus vem, ele é essa ponte que liga o homem e reconecta de novo a Deus. Os judeus acreditaram por muito tempo que eles eram o povo exclusivo, o único de Deus, mas eles não entenderam que Deus tinha um plano com Abraão muito antes de Moisés, muito antes da lei de Moisés. E essa é a promessa de Deus: Abraão, eu vou te fazer tão numeroso e tu vai ser a minha família, e todos os teus descendentes serão a minha família e abençoarão toda a terra. Os judeus não entenderam que eles eram um meio para um fim. Eles eram essa espécie de casulo que foi necessário ser criado para que dentro desse casulo nascesse uma luz que abençoaria e reconectaria todo o mundo de novo com Deus. O que João Batista está fazendo, ele está dizendo, olha só, não é só para judeus, é para todos agora. Todos aqueles que crerem, todos aqueles que desejarem, terão à disposição uma nova vida, uma nova aliança, uma nova maneira de viver, não dentro de um sistema religioso, mas dentro de uma novidade. Eu termino falando três coisas que Jesus veio estabelecer na terra, e essas três coisas serão pauta dos próximos cultos. Hoje é um estudo para nivelar nosso entendimento, nosso ponto de partida. E a partir das próximas reuniões, eu espero que nós possamos mergulhar em detalhes em quem é Jesus. A primeira coisa, ele veio estabelecer três coisas. A primeira, uma nova aliança. E a nova aliança é essa reconciliação entre Deus e a humanidade. Você precisa saber disso. Na origem, Adão falava com Deus face a face. Quando entrou o pecado no mundo, por anos e anos, nós precisamos de intermediários para chegar até Deus. Quando Jesus chega no cenário, todo homem, toda mulher, não precisa de um pastor para chegar a Deus, não precisa de um padre para chegar a Deus, não precisa de um santo para chegar a Deus. Todo homem e toda mulher é reconciliado com Deus e tem o direito, tem o caminho, tem livre acesso de chegar até Deus e ouvir quais são os planos de Deus, ser curado por Deus, ouvir a voz de Deus, se conectar com Deus. Essa nova aliança traz um novo modelo de ensino, isso é importante você saber. Naquela época havia todo um esquema de ensino. A lei de Moisés não eram só 10 mandamentos, eram mais de 600 mandamentos. Havia toda uma estrutura religiosa em cima disso. Agora Jesus vem trazer um novo mandamento em cima desse mandamento. No sermão mais importante dele, o Sermão da Montanha, ele diz: vocês ouviram o que Moisés falou, eu porém vos digo. Ele traz um novo mandamento. E para que você não pense que Jesus veio anular o que está escrito no Velho Testamento, sabe, há muita confusão às vezes na igreja, porque eventualmente alguns pastores misturam o que há no Velho Testamento com o que há no Novo Testamento e apresentam os dois de maneira misturada e você não compreende o que eu devo cumprir e o que eu não devo cumprir. Agora, se você entende que o Velho Testamento era a velha aliança e não está inválido, toda ela aponta para Jesus, e o Novo Testamento fala de uma nova aliança, você compreende que tudo faz parte de uma grande jornada de conquista de Deus do coração de toda a humanidade. E para você não pensar, quando Jesus fala, por exemplo, ele cita, ele: você ouviste o que foi dito na lei de Moisés, não cobiçará a mulher do seu próximo, eu porém vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com olhos impuros, já pecou. Ele sobe a régua. Na velha aliança já era difícil de cumprir, agora com a régua de Jesus, agora só olhar já é adultério. Só que quando Jesus traz esse conceito da nova aliança, eu vou falar nos próximos cultos, agora você consegue cumprir aquilo que é muito difícil, porque você não cumpre com as suas forças, você cumpre através do poder do Espírito Santo, que mora em você por aquilo que Jesus fez na cruz. A segunda coisa que Jesus estabelece é um novo mandamento. Atenção, era esse ensinamento de Moisés, e agora Jesus traz essa nova história, esse novo mandamento. E aí Jesus reduz todos aqueles mandamentos em dois principais, e no seu último ato ele reduz a um mandamento principal. E esse último mandamento principal serve de esteio, serve para o próximo passo da terceira coisa que Jesus vem estabelecer, que é um novo movimento. O que é um novo movimento? Primeiro, uma nova aliança. Segundo, um novo mandamento. Terceiro, um novo movimento. O que é um novo movimento? A igreja. Eu, você. Não é a igreja, templo, paredes. A igreja, nós. Eu e você. É isso. As três coisas que Jesus vem estabelecer e que eu vou pregar nas próximas reuniões. Eu quero te convidar para ficar conectado. Eu termino com isso. Jesus desce. João Batista está pregando, está batizando as pessoas. E aí Jesus vem para ser batizado. E aí João Batista naturalmente fala: não, como que eu vou te batizar? É tu quem tem que me batizar, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? E aí Jesus diz para ele, provavelmente nessa conversa, ele diz: convém que eu seja batizado, faz isso agora, para que eu cumpra essa ordem, para que eu cumpra esse mandamento. Em outras palavras, ele está dizendo: eu preciso mostrar para todo mundo que eu tenho compromisso com esse novo. Tu é parte de mim, João, eu sou parte de mim. Me batiza. E foi assim, eu concluo dessa maneira. Foi nesse dia, com o batismo de Jesus, foi nesse momento, foi nessa hora, que assim Deus começou a cumprir a promessa que ele fez para Abraão. Através de um homem, que veio como um cordeiro, para tirar o pecado do mundo, construir uma grande família e abençoar toda a terra. Jesus, essa era a missão dele. Jesus, lindo, Jesus querido, Jesus cheiroso. Eu cresci com um pastor e professor que dizia, todo culto, literalmente todo culto, ele falava: eu amo Jesus. Esse jovem simpático de 33 anos, barbudo, cabelos compridos, eu amo Jesus. Eu quero convidar você para, nesse momento que nós vivemos, você não ouvir outras vozes. Eu quero te convidar para você não ouvir outras coisas. Foque naquilo que realmente é importante saber e conhecer. Quem é Jesus? Qual é o plano dele nessa terra? Qual é o plano dele para a minha vida? Independente de doenças, independente de dificuldades, independente de tudo que você escuta em todo momento, eu quero te encorajar, eu quero entrar na sua cabeça e dizer: deixa, conheça Jesus, Deixa Jesus entrar na sua vida completamente. Conheça Jesus, mesmo você sendo um líder maduro. Conheça Jesus mais profundamente. E antes que você me pergunte, eu vou responder. Maurício, como eu faço isso? Eu não sei quantos cultos eu vou pregar sobre isso, mas eu quero dedicar muitas reuniões para falar sobre Jesus. E eu quero te ajudar, te dando uma espécie de tema de casa. Eu quero te convidar para ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você acha que ler os 4 essa semana é muita coisa, então lê um por semana e eu vou te dar informações importantes. Você gasta 60 minutos para ler Mateus, 60 minutos para ler Marcos, 180 minutos para ler Lucas e 80 minutos para ler João. Ou seja, se você ler uma hora por dia, em 5 dias você lê os 4 evangelhos e você vai entender, a sua mente vai compreender, você vai lançar fora medo, você vai lançar fora ansiedade, você vai lançar fora tudo aquilo que vai contra o que Jesus veio fazer nessa terra. E a missão de Jesus que é te conectar com Deus, não no sistema religioso, não no sistema onde você faz orações e recebe ou cura, ou prosperidade, ou reconciliação familiar, não. Você sabe exatamente porque Jesus veio, para te reconciliar com Deus, e a partir disso você tem uma nova vida. Essa é a primeira lição. A segunda lição, eu vou te encorajar a baixar um aplicativo, vai estar escrito aí. O aplicativo é The Chosen. É um aplicativo onde tem uma série de 8 episódios que falam exatamente sobre os 4 evangelhos e como Jesus escolhe os seus discípulos. Ali você vai ter uma noção exata do que Jesus veio fazer, com clareza, do que ele veio fazer, qual era a missão dele. Você vai compreender. Eu quero te encorajar a fazer isso hoje. Deixa de lado essa série que você está assistindo aí, foque naquilo que realmente é importante hoje. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que você tenha compreendido qual a missão de Jesus aqui nessa terra. E esse é o ponto zero, esse é o marco zero, onde todos nós como igreja vamos mergulhar comprometidos em conhecer mais profundamente Jesus Cristo de Nazaré.